E voltamos! Terceiro episódio do podcast. Estamos de volta com o
Pipoca
Delas.
Com
Camila Pinhata
e Bruna Bonsangue.
Boa, gente, ó. Hoje a gente vai falar de White Lotus, que já tem aí a segunda temporada finalizada, já acabou, mas foi um sucesso, um estouro, tá colhendo frutos até agora. Jennifer, como é o nome dela?
Jennifer Coolidge.
Coolidge, eu falo Connery de Maverick.
É outra, bem, é outra Jennifer.
É, já ganhou tudo aí, enfim, pelo personagem. E nós vamos, então, falar aí bem por cima sobre o que a gente, nossas impressões,
o que a gente achou. Lembrando que o White Lotus é da HBO. Então, se você tiver HBO, HBO Max, deve estar lá no streaming deles pra vocês assistirem. Vale a pena, porque a primeira temporada tem 6 episódios, a segunda tem 7. A média de episódio é uns 40, 50 minutos.
É rápido, mais ou menos. Rápido.
A gente vai falar primeiro da primeira temporada, né? Vamos começar pelo começo.
Obviamente. É, White Lotus é o nome de um resort, de uma
cadeia.
Rede,
é uma rede de resort.
E a primeira temporada, ela se passa, acho que agora eu não me lembro.
É no Havaí, não é?
É no Havaí.
Havaí, tudo paradisíaco, lindo, maravilhoso, tudo muito melhor. Só gente rica, milionária vai. A gente nunca poderia ir. Nunca, porque imagina a diária desse hotel. Deve ser um absurdo. E aí já começa com a recepção, eles chegam todo mundo de barco, né? Eles chegam de barco, porque é uma ilha, né? Chega na ilha, aí tem lá os funcionários com sorrisos no rosto pra recepcionar eles, com bebidas, drinks, petiscos, e vai levando cada um pros seus quartos. E aí a gente é introduzido às personagens dessa primeira temporada, que tem um casal recém-casado, aí tem uma família de uma mãe muito bem-sucedida que vai com o marido, o casal de filhos e a melhor amiga da filha, e tem também...
E tem os funcionários do hotel.
Não, mas tem mais um núcleo que tem... São 3 histórias. Ah, da Jennifer Coolidge.
Que ah, ela... sim, que vem sozinha, mãe solteira.
Que ela vem com a mãe cremada numa urna.
Sim.
E ela quer, sei lá, jogar no mar, mas enfim, ela ainda ela tem muito problema emocional em relação à mãe. Fica nessa, né?
White Lotus é uma série que muita gente assistiu e não gostou, não entendeu. White Lotus, principalmente a primeira temporada, ela é muito focada na relação das pessoas ali, bem superficiais mesmo. Quando as pessoas têm dinheiro, vai, quando as pessoas têm poder. Essa relação.
É, aquela frase básica do White People Problems, é isso.
É, com relação aos funcionários do hotel. A primeira é bem focada nisso, né? Os hóspedes com os funcionários do resort, da região, os regionais ali. Também tem as pessoas que moram na região, né? Todos os núcleos têm uns draminhas bem superficiais. Você fala, meu Deus, que...
Queria eu ter esses problemas.
No Havaí, né?
Nossa, que
com
sofrimento.
Esses problemas. Então, mas é interessante, porque faz a gente pensar e questionar, assim, pô, mas
é
reclamando.
Isso nem é problema. Mas é aquilo, gente. Problema, cada um tem o seu, cada um valoriza o seu problema. Por isso que a gente brinca que White People Problems, porque a gente fala, isso nem é problema, vocês são milionários, isso aí tira de letra. Mas, enfim, cada um valoriza o seu problema.
E essa foi a sacada do diretor, ele quis passar isso mesmo. É um monte de gente de férias, num resort.
E deve ser mais ou menos assim mesmo.
E como é que é essas relações, né? Então a gente tem várias relações. Vamos falar, bom, a relação do casal. Então, você começa assistindo, vai estar tudo lindo, casal recém-casado, nananã.
Dois lindos, jovens, os olhos claros, pele maravilhosa, culto incrível, entendeu?
E não é bem assim. Porque ela é mais pé no chão, ela é mais...
Ela trabalha. Ela vem de uma família que é considerada, nesse contexto, é considerada pobre. Porque as pessoas sempre trabalharam, ela já trabalhava, ela era formada em jornalismo, né?
Ela
então
é
ela trabalhava,
mas ela faz bicos.
É, então, tipo, ela vem de uma criação diferente da dele. Ele é herdeiro. Ele é mimadinho, entendeu? Então, assim, eles acabaram de casar, eles têm um lua de mel. Então, assim, entregam um quarto que ele fala que não foi o quarto que a mãe dele reservou. Veja bem, a mãe dele reservou. Nem foi ele que reservou. Porque quem organizou o casamento deles foi a mãe dele, entendeu? E aí ele começa... E só que o quarto que eles estavam era maravilhoso. Que fosse o outro lá da estampa de abacaxi, sei lá eu. E aí ele fica praticamente esse período todo reclamando do quarto. E ela, nossa, mas o nosso quarto é lindo, vamos aproveitar aí. Então, assim, é pequeno porque, poxa vida, você tá num quarto maravilhoso, num hotel maravilhoso, numa ilha maravilhosa.
É, entendo a frustração, né? A gente entende que é aquilo que você pagou, né?
Sim.
Porque é o quarto que era mais caro, talvez.
Sim. Mas,
foi um erro do hotel.
No momento que você tá na lua de mel, você vai se preocupar com isso?
Ela se assustou, claro. A gente nunca conhece as pessoas 100% que a gente tá, né? Então ali foi já uma coisa que ela já conheceu dele. E
aí ela
e aí
um
a
pouco...
pulga já...
É, aí o núcleo deles é mais ou menos, juro por Deus, gente, o núcleo desse casal inteiro é ele reclamando do quarto do hotel. E ela pedindo, deixa isso pra lá, tudo bem o quarto.
E aí fica essa relação dele com o gerente, porque ele fica encrencando o tempo todo com o gerente, fica uma briga de foice entre os dois, né?
O gerente sempre com sorriso no rosto, mas também provocando de propósito.
Provoca também, porque o gerente fez, ele errou, ele sabe que ele errou, tem um momento lá que ele fala que ele errou mesmo.
Ele reservou.
Ao mesmo tempo, duas, né? Duas vezes e só já que tinha ele gente. E fica nessa guerrinha de quem vai vencer primeiro, né? Então, quem tem mais poder, eu ou você? Essa é a relação aí, até chegar ao extremo.
Que é, não, o extremo é a mãe dele vir passar uns dias com eles pra resolver a situação.
Na lua de mel, né, gente?
Gente, isso é muito bacana. Sua lua de mel, você quer a última pessoa que você quer, é sua sogra, né? Por mais incrível que ela seja. Mas aí a gente vê que não é bem isso, porque a menina, ela tem um drama de que ela quer continuar trabalhando na área dela. E a sogra dela fala, pra quê? Você é rica agora, você não precisa, você só fazer uns eventos beneficentes e tá tudo certo. E ela fica um pouco chocada com isso, né?
E aí fica a questão também que a gente levanta, né? Ué, mas e você? Você ficaria, pararia de trabalhar e ficaria ali só se tá riqueza ou você continuaria trabalhando? Não sei, eu continuaria trabalhando porque vai que tá me dando bem.
Ela
mas
tem
eu
essa
aproveitaria
crise aí.
Da riqueza. Já
é ela fica super balançada. Chega uma hora que ela quer de fato terminar. Ela fala, ah, acho melhor não. Tal.
Ela quer terminar.
Mas aí chega. Bom, aqui é com spoilers, tá, gente? Chega nesse momento, tem spoilers. A gente vai falar pelos núcleos.
São quatro núcleos, mas eles se encontram.
Sim, eles estão no mesmo hotel ao mesmo tempo.
Então acabam se encontrando, conversando um com o outro, fazendo poucas coisas, mas é num desses encontros aí que ela tem uma.
É, aí ela
uma
se encontra
crítica na negativa,
com
né, o trabalho dela.
É, a família que a mãe é bem sucedida e levou os filhos, ela é famosa no... Agora eu não lembro qual era o ramo que ela é. Ela era uma mulher poderosa, não vou lembrar o ramo. E essa menina fez uma reportagem, né, sobre mulheres poderosas. E ela encontra essa mulher e vai falar que admira muito e escreveu sobre ela. Aí a rica fala, você que escreveu o artigo e tal? Ela é. Ela, nossa, aquilo é horrível. Você só escreveu bobagens e isso deixou ela pra baixo. Então entra aquele dilema. Se eu ficar solteira e tiver que trabalhar, talvez eu não vou ser bem sucedida, porque eu não sou boa o suficiente. Isso foi o que ela se sentiu naquele momento.
Ou eu posso
continuar casada e ser rica. Gente, foi esse o drama que ela passou. A estima dela ficou baixa aí, né? Porque
muito,
ela não se sentiu
um
capaz.
Cara que eu sei que eu acho que ali ela, com a decepção, ela percebeu que não era o cara pra ela mais.
Né? Se na lua de mel o cara tava chato, imagina convivendo todo dia.
E agressivo, porque ele ficou agressivo com ela.
Ficou agressivo.
Hora. Então. É. Mas ela opta por, né, chegar ali e ficar. E eu vou ficar boazinha, vou ficar quietinha, vou aceitar tudo.
Aí ela acaba ficando ruim.
São mesmo, essas, né, coisas que fazem a gente pensar. E aí, quer dizer, esses núcleos todos têm isso, né, em White Lotus. E aí essa família também, que a família, ela é muito bem sucedida, né, a mãe. O cara se sente o quê? Castrado, porque ela faz sucesso, ele nem
ela tanto. Que ganha mais dinheiro.
Ela ganha dinheiro. E ela tem dois filhos problemáticos.
A menina...
Pra vaiar, ricos, mimadinhos. A menina quer dar uma de militante, mas tá no Havaí com o dinheiro da mãe, do pai, tudo com o dinheiro da mãe e do pai.
Exatamente.
E o menino que tá perdido. Porque não tem atenção nem dos pais.
A irmã trata ele mal.
A irmã trata mal. E tem a amiga inserida ali, que é uma menina negra, que é amiga ali.
Dá a entender que também vem de uma família menos abastada do que a da loirinha, né?
Também na militância, né? Ali com a menina, que a da família rica. Ela, você percebe nitidamente que ela tá fazendo uma militância só pra afrontar a mãe mesmo, pra parecer que ela é, mas nitidamente ela é rica, branca, e ela adora isso, e a militância dela é super superficial, só pra ela aparecer mesmo. É aquela militância de Instagram que a gente fala, né?
E ela não admite a amiga dela ter coisas que ela não tem. Que fica um pouco implícito isso na série, né? Que ela não admite que a amiga tenha mais coisas que ela, porque aí a amiga dela se envolve com um funcionário, que é o dançarino, né? Aquelas danças havaianas que são regionais, né? E a menina tem um casinho com ele ali, e a loirinha não gosta. Ela meio que começa a dar em cima dele também. Só pelo prazer.
Né? Ela fala, amiga fala que isso já aconteceu, que ela faz isso sempre, que é normal, toda vez que ela arruma um namorado, ela vai lá e toma, que é poder, né? Tudo o que o White Lotus se baseia mesmo, poder, relação de poder, quem tem mais poder, quem que vai ganhar a briga, quem que vai ganhar a batalha, então é sempre o mais rico que, que acaba ganhando, na primeira temporada do White Lotus é sempre o rico, o poderoso que acaba ganhando mesmo, então o marido conseguiu dobrar a esposa lá no Lodmel, no fim ela foi, ficou com ele aqui nessa família. A menina, a militante que tava com o cara.
Colocou ele numa situação que prejudicou ele.
Colocou numa situação péssima e depois não foi ajudar e ficou ali.
Por isso mesmo, pra eles não aconteceu nada, mas o menino se lascou.
Continuou ali na família rica, na viagem do Havaí.
A contrapartida dessa família é que o menino se achou na simplicidade de morar no Havaí, as canoas
dele.
Né? É, ele queria simplicidade, mas assim... Mas aí fica aquilo, será que ele vai aguentar sobreviver sem dinheiro da família? Porque aí ali é o quê?
Parece que sim, né? Porque ele era mais... Mas já que ele não vive sem o celular, né? Ele não... O negócio dele era pegar do celular. Depois ele meio que esquece o celular,
quando molha,
né?
O celular lá, que a mãe
ele fica surtado com o celular, sem
ele
celular.
Fica sem, ele se acha no negócio de remar lá nas canoas. Mas aí fica aquela coisa, mas assim, tá bom, você vai morar aqui no Havaí... Você vai trabalhar aqui, mas os pais não vão deixar o menino sem dinheiro na conta jamais. Jamais um pai e a mãe vão fazer isso, entendeu? Eles jamais vão tirar dinheiro do menino. Então fica um pouco... É meio fácil, né? Ah, vou morar na Bahia, vou ficar lá remando, mas todo mês eu vou ter dinheiro na minha conta pra viver. Então fica aquela coisa, mas ele não é tão ganancioso quanto fica parecendo a irmã, que é militante de rede social.
A irmã é péssima, eu vou colar o nome dela agora. Porque
se eu não
faz...
me engano, a atriz ela tá em euforia.
Muito
euforia,
bela,
né?
Tá em euforia. É a Sydney Sweeney. Ela faz a Olivia.
Olivia.
O nome da minha gata. É, ela tá muito bem, porque essa menina tem cara de.
Ela tem cara de rica,
de
metida.
De rica, de snob, assim, de.
Arrogante.
Sabe? Então ela tá muito bem. Ela faz, ela passa naquela dor assim, insuportável.
É, ela faz bem.
Ela faz muito, faz muito, muito bem. Ela
e
tá
aí,
ótima.
Aí tem o núcleo da Jennifer Coolidge, que ela tem muitos traumas com a mãe, com o pai, só que aí ela viaja. Pro White Lotus pra poder... Ela quer se livrar das cinzas da mãe.
Quer jogar no mar, né?
Ela tem muito dilema e tal. Aí ela faz amizade com a responsável pela parte de massagens do hotel.
Massagens.
E, nossa, ela suga tanto essa mulher, né? Que ela acha um apoio emocional nessa mulher. Ela acha que essa mulher entende ela através de massagens e ficar cantando músicas e não sei o quê.
É uma funcionária negra.
É uma funcionária negra. E ela meio que fala, meu, vamos abrir um negócio aí você, eu banco tudo. Aí
ela começa a colocar isso na cabeça da funcionária.
É, de pouquinho em pouquinho até que a funcionária, acho que ela conversa com o marido, com o filho, fala, não, é isso, mãe, vai que dá certo. Aí ela faz todo o contrato e tal, não sei o que, pra apresentar pra Jennifer, né? E aí, nesse meio tempo, a Jennifer conhece um cara lá,
né? A Jennifer, né? O nome da personagem dela é Tânia. Ela Tânia. Conhece um cara.
Que também tá de férias lá.
E aí ela se envolve e é aquilo, né? Ela é mais perdida, vê que ela tem um problema emocional com ela e tudo, então o negócio dela é se envolver mesmo com o cara. Isso não é a primeira vez, ela fala dessas relações que ela tem com o homem. Quando ela se envolve, a vida dela passa a ser aquele cara. Então a partir do momento que ela se envolve com aquele cara, ela esquece tudo. Então aquela moça que ficou ali o tempo todo do lado dela, ajudou ela, né, era massagista ali, e até só chamar pra jantar, chamou, e a moça largava tudo pra ir, pra ajudar, na hora de fechar o contrato, de dar, falou, dar aquilo que ela disse que ia dar, né, de dar...
Ela deu pra trás.
A casa de uma, ela abandona, simplesmente disse que vai embora... Com o cara.
E foi. E aí a moça continuou aí, lá no coitada. Trabalho dela de massagista no White Lotus, na rede.
Teve esperança de que
Sim,
ia conseguir, né?
Imagina, você ia realizar seu sonho, você ia ter alguém pra investir no seu sonho. E aí, do jeito que veio, foi embora.
É.
Foi muito rápido.
Fica meio claro que ela faz isso sempre.
Sim,
né?
Ela é que ela tem dinheiro, ela acha que ela pode comprar as pessoas.
É isso,
entendeu? Então é complicado. E também foca um pouco no gerente, né? Como que é o nome do gerente?
O gerente é o Armand.
Não,
o Merle
Barlett. Ele fica nessa luta com o casal recém-casado por causa do quarto.
Com o cara, né?
É, com o cara. A menina, ela só quer curtir o Havaí, gente. Errada não tá. E aí chega uma hora que eles têm um embate, né?
Que é o extremo que eu falei. Que eles chegam no extremo,
eles
né?
Chegam e...
Os dois chegam no extremo.
Eles
da
brigam,
loucura.
E acontece do... Gerente se dá mal, né?
É, por conta dessa de quem tá certo, quem ganha, chega no extremo. Que aí o Armand tem o seu final, o seu desfecho lá, que é...
Triste.
É triste e... por conta disso. Por conta desse embate aí.
Que às vezes
O que fica pra mim de White Lotus essa primeira temporada é que são relações totalmente tóxicas, né?
Todas baseadas no dinheiro, né?
Não tem nenhuma relação ali que você fala, nossa, que amor, porque... É bem tóxico o negócio, é só sobre isso, quem manda, quem pode, quem...
Quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro.
E é meio que a realidade, né? Então é interessante, porque o White Lotus, ele pega, né, na ferida, ele aperta mesmo a ferida. O diretor apontou ali toda essa questão, então é difícil de ver, é difícil de assistir, né? É. Então eu até no começo de White Lotus eu falei, mas eu acho que eu nem vou querer continuar vendo isso, porque a gente gosta de ver coisa legal, né? A gente gosta de coisa boa.
Ele acaba sendo. Tem umas partes que acabam sendo pesadas.
Você
né?
quer ver coisas mais fáceis de assistir, coisas mais difíceis ficam mais assim nos cabelos. Poxa, mas isso aí é verdade, isso acontece, né?
É, o núcleo da família. Que tem as adolescentes, pra mim foi o mais chato.
Foi isso, era insuportável. Acho que é mérito porque, da atriz, eu
não,
acho.
Não, mérito,
né?
Porque ela conseguiu fazer que eu tivesse raiva dela. Eu falei, gente, que menina insuportável, que menina
ela
insuportável.
Ela é muito chata, tipo, ela é muito chata.
Ficou cansativo. Mas assim, vale a pena, são 6 episódios. Eu acho que vale a pena assistir. A Jennifer Coolidge pode ser dramática a personagem dela, mas sempre dá vontade de rir.
É, pra mim ela é sempre muito parecida em todos.
É, a mãe do Stifler.
Mãe do Stifler. Pra mim ela é sempre muito parecida, mas ela coube aqui. Caiu, sim. Ok, esse drama todo dela, que ela é muito intensa.
Ela,
né?
É.
Ela é muito intensa, toda essa intensidade caiu com a personagem dela aqui, com a Tânia, que é muito intensa, muito desesperada. Tudo pra ela é uma coisa absurda. E, mano, ela é rica, ela é tão rica, ela é milionária.
Meu Deus do céu. Tem trabalho, o dinheiro só vem.
Mas vale a pena ver.
Vale a pena. Assista a primeira temporada. É, apesar de. Algumas pessoas falam, não importa a ordem de você assistir a segunda e a primeira. Importa porque repete personagem na segunda temporada. Então, apesar de ser em outro país, em outro hotel da mesma rede, mas tem que assistir a primeira temporada, senão fica um pouco estranho.
É, só a gente já vai entrar pra segunda agora, segunda temporada, só quem passa mesmo, a única personagem é a Tânia, da Jennifer.
Isso. Ela é a única que repete.
Que repete, que ela vai novamente pro resort. A segunda temporada acontece na Sicília, já na Itália.
Que lugar lindo.
Só lugares péssimos, vocês podem.
Nossa, deve ser chato gravar essa série, né? Todo mundo viajando só pra lugar paradisíaco.
E continua sendo no White Lotus, continua sendo na rede.
Com pessoas milionárias.
É. E aqui continua essa questão de relações de poder, quem tem mais, quem tem menos, críticas. Mas aí já não é mais como, não tem nada muito com os funcionários. Tem uma questão só com uma funcionária do hotel, que é a gerente também. Mas é mais mesmo entre ali os personagens principais, os hóspedes, seus problemas. Aí a gente já tem o núcleo de novo da Jennifer, que tá casada com quem?
Com aquele cara da primeira temporada.
Com o cara da primeira temporada, que ela conheceu lá no White Lotus, no Havaí. Tem um outro grupo, que é outro núcleo, que são dois casais.
Um é recém,
que não são
recém
ficado
rico, e o outro que já são. Eles eram colegas de faculdade, os homens, né?
Mas se afastaram, e aí quando
o
esse ficou rico, eles
se aproximaram.
Então não é uma relação forte também de amizade aí.
Não dá pra falar que são amigos, né?
E daí tem a relação
da família dos três homens.
Dos
que
três
é o avô,
homens.
O pai e o filho.
Isso. Ah, sim, no núcleo da Jennifer tem uma menina.
É assistente. E também fica claro, tem um diálogo dela com o marido, que o marido deixa claro que ela descarta as pessoas. Porque essa assistente já é assistente número.
Ela descarta todo mundo, assim
e
como ela
levou
fez
a assistente pra uma viagem que era pra ser romântica. E ele fica bravo com ela.
Ela é lua de mel, né? Mas não é por isso que ele fica bravo com ela. Fica segura que não é por isso que ele fica bravo com ela. Ele não quer que a assistente seja lá, mas o motivo não é porque eles estão em lua de mel. Parece ser isso.
Só que a gente só descobre mais pra frente.
A gente só descobre mais pra frente o que é. Mas de fato, ela levou assistente pra nada. Gente. Levou assistente e ela descarta pessoas como ela fez na primeira temporada, né? Quem assistiu só, a gente já comentou aqui que ela descarta a moça da massagem na hora que ela consegue o que ela quer.
Tanto que na hora que o marido fala pra mandar a menina de volta, ela fala, não, você fica em outro quarto e quando a gente estiver no restaurante, você não é pra você estar lá, é pra você ficar no quarto o tempo todo. Ou seja, ela não soltou a menina, quis a menina ali.
Ela não quis mandar a menina embora, mas mandou a menina ficar dentro do quarto o tempo todo. Então, assim,
imagina, você tá na Sicília, com tudo pago, você vai ficar dentro do quarto.
Assédio, né, gente? Processo. Não vai falar com uma funcionária sua, você não vai sair do quarto, tá?
Né? Vai ficar aí 10 dias presa.
Processo. É, vamos falar então dessa, mas a gente tá falando desse. Então, esse núcleo aí, ela casada com o cara da primeira temporada lá, que ela conheceu na Bahia, ela mal conhece, leva assistente. E o cara não gosta que assistente esteja lá. Até no primeiro momento a gente acha que é porque estão em lua de mel, talvez viajando em casal, mas enfim.
Mas a gente percebe que não, porque ele não trata ela bem, né?
Ele trata ela super mal, né? E, mas ela gosta desse tipo de relação, ela se apega às relações tóxicas, como a gente já mencionou. É, fica nessa que ela todo tempo pedindo pra menina se esconder, enquanto isso a menina conhece um rapaz, que é do outro núcleo, que é do núcleo dos três, da família, os
da
três
família,
homens,
né? Que foram buscar os seus descendentes na Itália, eles foram lá pra procurar.
O avô, o filho e o neto. E o pai, né, quer dizer, o pai do menino, ele tá separando da mãe do menino.
Ele é aquele
ele é muito
homem
mulherengo,
que trai a mulher toda semana com uma menina diferente, sabe? É um problema mesmo.
Tem um vício aí.
Tanto que ele se envolve com, safado, as garota, né? Com as garotas de programa que tem
ele já
na redondeza.
Ele já contratou garotas de programa pra ir e tal. E aí tem essas garotas de programa, duas que também entram nesse núcleo. São duas italianas que já foram contratadas por ele. Ele tá separando, mas ele quer voltar com a esposa, mas tá com prostituta.
Então, isso. Essa. É um vício, né? É um vício, é um problema.
O cara é esse. E o menino é um fofo.
É. Que acredita no amor.
Um querido. Toda mulher fala, ah, eu quero um homem assim, mas na hora... Não é bem assim, né? A gente acaba trocando por boy lixo.
Pelos bad boys.
E ele vai se envolver com quem? Com a assistente. A com Porsche. A personagem da Porsche. Isso, a Porsche. Isso, a Porsche. Que é assistente da Jennifer, que tá lá sozinha. E ele faz, eles fazem uma amizade, o menino.
É, ele meio que já fica apaixonadinho logo ele de cara. Assim, troca três palavras com ela, emocionadíssimo. É. Emocionado mesmo.
Emocionado, ela...
E não... ela, tipo, ela fala, meu, ele tem tudo pra ser... Tipo, um cara legal, assim, sabe? Tudo pra ser o namorado perfeito. Bonzinho, educado.
Rico.
Rico. Mas ela não tem aquele... Não tem aquela coisa.
É,
ela
o beijo não tem...
Não tem. É, sem sal. Sabe? Pipoca sem sal.
É, mas aí... É, pipoca sem sal.
Pipoca sem sal.
Mas aí é por conta dela, né? É incrível isso. Como a gente tem esses interesses por pessoas que não agregam, mas, ah, é por conta de um... Ah, de um sparkle lá, de uma chaminha. Porque aí ela vai se interessar por um boy lixo que ela conhece na praia.
Lixo mais lindo, né?
Bonito, ah. Bonito, mas lixo. Tem a pegada.
É.
O outro não tem a pegada. Esse tem a pegada. É, ela fica o cara da pegada, né? Porque ela não, o outro é muito bonzinho, muito fofinho, muito tudo, não tem a pegada. E, enfim.
E coincidentemente, a Tânia, ela faz amizade com os britânicos que aparecem lá do nada elogiando ela. Os caras se aproximaram, ai, que você é linda, rainha, maravilhosa. E esse cara, o principal, ele é tio desse loirinho, boy lixo, que se envolve com a assistente dela. Então eles começam meio que fazer uma amizade com ela ali. Que eles querem levar ela pro castelo que eles têm, numa ilha mais, longe dali. Uma coisa meio estranha. Você acaba de conhecer uma pessoa no hotel. Não sei se rico é assim, gente. Eu não tenho convivência com rico, não sei como é que é. Entendeu? E aí fica esse núcleo deles, né? É. Eles tratando ela muito bem, falando que ela é uma rainha. Nisso, o marido dela teve uma emergência e foi embora. Deixou ela na Itália.
Ele largou ela lá porque ele tinha que voltar para os Estados Unidos.
Resolveu um problema, coisa rápida.
Resolveu um problema.
Gente, coisa rápida. Da Itália para os Estados Unidos, Europa, pô, não
pra
é rápido.
Rico é rápido.
Não
pra
é.
Gente...
Ele vai e não dá satisfação, eles brigam. Ela fica com raiva e chama até taróloga, né, no quarto. Gente, ela é louquíssima.
E aí ela precisa da assistente de novo, aquela questão dela sempre, né? Aí quando o marido larga ela, ela liga para assistente porque ela quer assistente do lado dela. Precisa da assistente agora do lado dela, é.
Suga a menina, né? A menina já tá sem energia. A menina, por que que eu estou passando por isso? Eu não preciso. Precisa porque você é pobre, precisa do dinheiro, é isso. Entendeu? E aí, enfim, aí fica nesse núcleo da Jennifer com esses britânicos aí. É super estranho a relação dele com ela, assim, de amizade, que eles levam ela pra aí. Enfim.
No primeiro momento, tranquilo.
É,
parece,
não, parece.
Tipo, até chegar no castelo. Que aí
é, que aí tem uma festa com droga, bebida. Uma loucura, gente. Tanto que, assim, ela até leva assistente pra essa festa também, né? Só que assistente...
Mas aí o cara tira, assim, o menino que ela tá envolvida, o sobrinho. Tira.
Sobrinho, porque tem uma cena que a Jennifer tá sem sono, vai passear dentro do castelo lá.
E aí começa a desdobrar
ela,
essas relações.
Ela descobre uma coisa. Eu vou deixar no ar, tem que assistir pra pegar isso aí do sobrinho.
É, pega isso aí do sobrinho.
Que a Jennifer pega lá.
Esse é um detalhe.
É detalhe, vale a pena assistir. Então tem esse núcleo, né? Enquanto tá acontecendo esse núcleo, porque esse núcleo é o que tem o desfecho da série.
Esse é o núcleo,
a gente vai falar do núcleo dos dois casais, que é um casal rico, que se amam, nunca brigam, é amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, você é lindo, e eles têm dois filhos que ficaram nos Estados Unidos com as babás, né, tal, com as avós e tal, e eles foram curtir com esse casal que é recém-rico, porque o menino desenvolveu alguma coisa e ficou milionário.
É, esse casal que se ama e é casado é o Cameron, ele fez aquela série de filmes que veio depois de Jogos Baratos, que é ruim.
Ah, descendente.
Descendente.
Ah, tá. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar.
Ele tá aí. E o outro casal é da Harper e do Ethan.
Do Ethan. A Harper é chata.
A Harper, ela é chata.
Chata.
Eles se dão muito bem quando chegam lá, eles se dão muito bem. Até então eles também não têm problemas, né?
É.
Não tem nenhum tipo de problema, são um casal perfeito. Até que eles começam a conviver com esse outro casal. E aí fica aquela comparação, né? Ela critica eles o tempo todo.
Ela fala, tipo assim, não existe casal tão perfeito assim que nem eles falam que são, que eles não brigam.
Ela fica muito incomodada.
Ela se incomoda demais. O estilo de relacionamento que aquele casal tem incomoda ela, porque ela acha que é mentira.
Ela incomoda. Ela acha o tempo todo que é uma competição.
Na cabeça dela.
É, isso é uma competição, o tempo todo. E aí ela acaba se tornando muito insuportável numa viagem que é pra ser bacana.
É que assim, eu entendo até o ponto que assim, ela tem um pouco de raiva do Cameron, porque ela acha que ele só é amigo do Ethan, porque o Ethan ficou rico. E é verdade, porque enquanto o menino não era rico, eles não tinham nem relação.
Ela tem ranço dele, porque Mas
a partir do momento que você decide viajar com outro casal para outro país, você vai ficar enchendo o saco, reclamando todo dia? Não vá, né, gata?
Fica difícil a relação.
Olha eu julgando a personagem.
Ela fica difícil a relação, que aí acaba a relação deles entre o Ethan com a Harper, porque ela fica se comparando com aquele casal, né? E a gente faz isso na vida. A gente precisa parar de se comparar com os outros, gente.
Ainda relacionamento.
A vida da gente é tão diferente da vida do outro. Você sabe, a gente não sabe nem 10% da vida do outro, que a gente não convive. Então a gente tá comparando o quê? Olha a Shakira, Brasil. Vamos lembrar aqui da Shakira, que eu invejava esse relacionamento. Olha aí!
Entre quatro paredes a gente não sabe. A convivência é complicada. Não dá pra gente julgar por momentos em sociedade. Não dá. Você acha que eu vou ficar brigando com meu marido na frente dos outros? Vou brigar com ele de casa. Não faz sentido.
E todo mundo briga. Então é muito. A gente vê esse casal, eu fico um pouco angustiada de ver o tanto que ela tava se comparando com aquele outro casal, que não era possível, não é possível que eles sejam felizes, não é possível que ela seja sempre feliz, não é possível que ela seja magra depois de ter dois filhos.
E linda, maravilhosa. Assim, era só pra reclamar mesmo.
E o outro casal, de fato, não é perfeito. Claro que não.
É, aí tem uma. Né? Um dia que a. A loirinha, como que é o nome? A esposa do Cameron. Ela resolve que ela quer ir conhecer uma outra cidade lá e ela leva só a Harper. Fala, ó, meninos, eu e a Harper vamos passar a noite nesse... Era um castelo, né?
E aí
vocês vão ficar sem a gente essa noite. Só que aí essa noite o Cameron resolve o quê? Se envolver com as prostitutas. E aí, resumindo, né? Ele de fato tem relação sexual com as prostitutas, né?
A Lucia e a Mia.
O Cameron se envolve com elas, mas o Ethan não. O Ethan até toma uns remedinhos lá, fica bem louco e tal.
A Mia tenta, mas ele fala não.
Ah, não. E aí elas vão lá pro Cameron. Aí, beleza. O Ethan foi fiel à esposa. Ele não fez nada.
Não fez.
O Cameron fez. Só que aí, beleza. Corta pras meninas lá que estão no castelo, curtiram lá à noite, só as duas. Né? Noite de garotas. E no dia seguinte elas voltam. Só que a Harper, ela acha um pacote de
presente
aberto no sofá do quarto dela. E aí ela acha que o Ethan traiu ela. E ela fica mais insuportável do que ela já é. Porque não tem diálogo. Ela guardou pra ela, aí ela deixa no banheiro pra ele ver e ele entender que ela sabe. E aí até que ela enche tanto o saco que ele fala, aconteceu tudo isso, mas eu não me envolvi. Só que ela não acredita nisso.
Não, ela não acredita.
E aí meio que ela vai conversar com a esposa do Cameron. E a esposa do Cameron meio que fala assim... Tipo, ah, eu sei que ele dá as puladas dele, eu também dou as minhas, não sei o quê. Ai, faz, sabe o que você faz? Contrata um personal. Eu tenho um personal ótimo, forte, lindo, loiro. E nessa cena, ela pega o celular pra mostrar o personal. Só que a foto são os dois filhinhos dela. E os dois são loiro do olho claro. E o marido dela não é.
Não é, Zé.
Mas o personal é. Só que ela também é. Então fica aquela coisa subentendida. Será que as crianças... Porque quem tem apego às crianças, que quer ligar pras crianças toda hora é ela. Ele não, ele só fala com as crianças quando ela liga. Então fica meio subentendido que ele sabe que os filhos não são dele.
Ou ele não liga também, porque ele tem esse relacionamento.
Ou de fato, talvez seja dele mesmo, porque ela é loira, do olho claro, né?
Talvez um sim, outro não.
É, então. Mas aí fica, por isso que o relacionamento deles era tão perfeito. Porque um sabia das puladas do outro.
Perfeito.
Perfeito, assim, modo de dizer.
Nas funções deles, né?
Eles tinham um relacionamento meio que aberto, né? E, só que a neurose da. Só que aí o Ethan começa a ficar muito bravo com a Harper, né? Porque
ele já falou mil vezes que ele não fez. Eu entendo que ela tenha dúvidas, eu também teria. Mas sim. É que o relacionamento deles é muito de boa, é um relacionamento muito tranquilo. Eles nunca passaram por isso. Sempre teve diálogo, conversa, e agora eles começaram a não ter. Porque ela tá com as neuroses dela, ele também com as dele. E fica esse questionamento dele também, será que ele deixou o papel da camisinha lá pra achar? O cara é meio traíra também.
Também não vamos falar com o desfecho do núcleo deles não, porque a gente tá dando muito spoiler. E aí vocês deveriam assistir também, mas é muito interessante também o desfecho dos dois
desfecho
casais.
É um desfecho que fica na dúvida também.
Que às vezes a gente tem que tomar cuidado com quem a gente critica, porque a gente acaba se tornando quem a gente critica. Então, às vezes a gente tem que parar de criticar tanto o relacionamento dos outros, o que a pessoa faz ou deixa de fazer, porque às vezes a gente critica porque no fundo a gente tá com inveja e quer fazer igual e acaba se tornando aquela pessoa.
Geralmente é.
Então, esse é o núcleo dos casais, vale a pena assistir também. É, a Harper, ela eu tento ficar do lado dela também, mas é que ela é tão chata, que às vezes eu falo, meu Deus,
boa,
como ela é chata.
Atriz, muito
ela
boa.
É muito boa.
Gente, Plaza.
Eu achei, ela tem alguma coisa que ela parece Lady Gaga, menina. Eu assisti e falei, gente, ela lembra Lady Gaga.
Ela é muito boa, ela tá muito bem. Ela que leva esse núcleo é nas costas dela mesmo. Porque os outros são bons, os outros três atores, mas ela é que leva nas costas mesmo, todo o enredo desse núcleo aí.
É, agora vamos falar do pai, do avô e do filho.
É. Esse aí.
Então, esse, eu não, assim, o avô é mais o carisma mesmo, mas é aquela coisa de, tem muita aquela coisa meio que machista, porque é estrutural, é de criação, que a gente já sabe, gente.
É um núcleo machista,
que acha que
né?
tudo bem o homem trair, sabe? Acha que é normal, não é, gente. Se o relacionamento é fechado, é errado trair. Se o relacionamento é aberto, tá todo mundo de acordo, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Porque é isso. A crise é o pai quis ir pra... Eles viajaram porque eles queriam encontrar os... O pessoal da família, porque eles são de família italiana. Queriam conhecer os familiares e tal. Enfim, esse núcleo também não... Isso aí não importa muito, não. E é mais entre os três. O pai é
o
mulherengo.
O pai é o Bert, é o mulherengo. O filho é o Dominique, que também é do mulherengo. Um menininho que não é, a princípio,
é
mulherengo nem nada, ele é o Alvin. Ele é totalmente diferente do avô e do pai. Completamente.
Isso. Ele é a geração de hoje que critica a geração antiga, porque vocês são machistas, vocês são misóginos, enfim.
E eles são mesmo.
E eles são, porque a gente
por
sabe
ter
que
dinheiro,
é.
Né, eles podem comprar mulher.
A gente sabe que é. Então, assim. É, aí tem o Albi, ele se apaixona pela Porsche, aí ele se decepciona com ela porque ela, no primeiro bad boy que apareceu tóxico, ela largou ele lá, né? E aí, só que aí ele acaba se envolvendo, sem saber a princípio, com a Lucia, que é a prostituta que tava com o pai dele, né? Que aí o pai dele não quer mais os serviços dela, só que aí se aproxima dele no momento que ele tava fragilizado porque a Porsche deu um pé nele, né? E aí ela se envolve com ele, mas ela não fala que ela é prostituta.
Ela não fala que ela é prostituta.
Ela fala só depois, quando ela vai cobrar. E isso dá meio que um baque nele, porque ele não sabia, né? Só que ela se aproveita disso, né, gente? Aí ela, aí também, né?
Ela vê que o menino tem um coração bom e ela inventa uma história lá que tá devendo pra agiota e ele vai lá pedir dinheiro pro pai dele.
Faz uma chantagemzinha emocional com o pai, pro pai dar o dinheiro. O pai, como quer resolver a situação com a mãe do menino,
aceita. E dá o dinheiro, 50 mil euros, né? Pra ela, que ela quer também sair dessa vida de prostituta, porque ela quer começar um negócio, alguma coisa assim lá na Itália.
Então a gente não sabe se ou ela aplicava golpe em todo mundo e continuou nisso, ou se depois ela vai abrir alguma coisa dela, a gente também não sabe, né? Tem a amiga dela que quer ser cantora e meio que vai na onda dela
no
de
final,
se prostituir.
Acabou virando prostituta ali por bobagem.
É, mas meio que...
Porque quer ser cantora.
Eu acho que ela mais aproveitou o momento que ela quis mesmo, mas ela não é prostituta, sabe? Assim,
não, ela não é.
Essa se aproveitou.
Ela não é. Ela quer que
e aí tem, aí tem o núcleo da gerente do hotel. Eu acho que a segunda temporada é um pouco mais complexa que a primeira. Porque tem muita coisa acontecendo
porque
ao mesmo tempo.
Porque na primeira temporada eles não se encontram tanto, os núcleos. Nessa eles se encontram muito. Eles realmente se cruzam e convivem mesmo uns com os outros.
É, assim, aí fica difícil falar.
E
assim,
aí
porque, né?
Fica difícil ligar muitos pontos, como no primeiro, que é mais fácil, fica mais restrito entre cada núcleo.
É.
A gerente não tem tanta importância como na gerente.
Do primeiro. A gerente é mais
ela
uma.
Tem
ela
uma
tem mais um problema
dela,
pessoal. A gerente, ela é super namorada, seca, grossa. Chega um momento da série que a gente percebe que ela é homossexual.
Ela é apaixonada por uma funcionária.
É, uma funcionária recepcionista. E aí ela demora um pouquinho, mas ela entende que a menina só é educada com ela. Não tá querendo nada com ela. A menina gosta de homem.
Sim.
E aí a Mia, que quer ser cantora, ajuda ela nessa questão. E eu achei fofo. O jeito que ela
eu também acho.
Eu achei que no fim esse foi o mais fofo.
Foi
o núcleo mais fofo.
Porque ela pôde se assumir. Porque acho que ela não era. Acho não, ela não era assumida.
Não era, nada.
Ela não era nada assumida.
E ela é super amargurada, assim, sabe?
Então ela era apaixonada por essa funcionária. E é mais uma relação complicada também, né? Porque ela é apaixonada pela funcionária, então ela trata a funcionária toda com flores. Assim.
E no ambiente de trabalho já tá errado isso aí, né, gente?
E ela
então
trata
ela tá todo mundo
mal
igual.
Os caras que trabalham com a funcionária que conversam com ela. Até então ela sabia
tóxica,
que ela tinha
um
relacionamento com o funcionário, mas não podia conversar, então é uma outra relação complicada aqui, são tóxicas de trabalho, com assédio um pouquinho, enfim. Também é questionável esse relacionamento aí dela, mas pelo menos ela tem um bom desfecho aí, ela se encontra
é,
como
é legal,
homossexual,
o núcleo delas é legal. Nessa série nem todos se dão bem. Nessa temporada, nem todo mundo se dá bem,
nessa
se resolve.
Ninguém se dá bem. Na verdade,
não,
os casais, eles Tem que chegar no final, mas eles se entendem assim.
Mas os casais, eles não tiveram um final trágico. Eu acho que...
Não, trágico não.
Se deram relativamente bem, se entenderam,
né? Se entenderam cada um com o seu cônjuge.
É. O da família desses três, né? Os que têm família na Itália, né?
É, o menino também percebeu que...
Ele percebeu que...
Que foi ingênuo.
Que ele foi ingênuo, que ele levou um golpe de uma garota de programa.
Ele precisa ser mais
esperto. A menina, a prostituta se deu bem, ficou com 50 mil euros.
Ela se deu melhor, né?
É, o núcleo trágico desse é da Jennifer Coolidge, a Tânia.
É um núcleo trágico porque daí tem todo o desenvolvimento do porquê que esses caras apareceram na vida dela, né? Esses gays, amigos,
esses
fofos,
britânicos tal,
apareceram
educados.
Na vida dela. Por que que levaram ela pro castelo?
Por que que o marido dela foi embora no meio da viagem?
Ela foi embora e aí ela tem um desfecho aí.
Que a gente não vai contar.
Diferente do desfecho do primeiro.
Apesar que o desfecho é bom, apesar que a White Lotus ele começa do fim, a primeira cena
as duas,
é o fim.
Né, todas as duas temporadas. Ele sempre começa assim,
pelo
fim,
ele e depois
mostra um acontecimento, que geralmente é uma morte.
Sim.
E aí a gente passa a temporada toda pra saber o que é, o que vai acontecer pra chegar nessa morte. Não é bem um suspense, tá?
Não
é uma série de suspense, não é, vamos descobrir quem matou essa pessoa.
Não.
É só pra você mesmo ficar ali com vontade de
saber quem é, o que foi, por quê, como, onde.
Entendido por que chegou ali. Naquele desfecho, aquele corpo aparecer ali, né? Mas a gente não sabe também de quem é o corpo, a gente só sabe que tem uma pessoa morta.
Exato.
Tanto na primeira como na segunda temporada, o primeiro episódio começa sempre assim. E aí quando chega no final, a gente acaba descobrindo como foi e tudo. Que levou aquilo.
A gente falando da segunda temporada ficou um pouco confuso.
Ficou.
Porque a gente é um pouco confuso também pra falar. Porque a gente conversa assim. A gente vai conversar da série, a gente não lembra o nome do personagem, o nome do
não
ator.
Lembra,
aí a gente fala, não, é aquele que
mas
era vizinho da fulana.
Cola,
a gente tem como. Então, desculpa se ficou confuso, mas assim, é uma série rápida de ver. Tem só 7 episódios a segunda temporada. Como tem bastante núcleo e eles interagem meio que entre si, passa rápido. É legal. Tem gente que ama muito a White Lotus, eu só acho uma série boa.
Eu gostei, mas e eu prefiro a segunda. Tem gente que prefere a primeira. Eu acho que talvez a primeira tenha sido melhor desenvolvida a questão das relações de poder. Quem tem poder, essa
pode ser.
Talvez por isso que algumas pessoas preferem. A primeira acho que ficou mais redondo mesmo. Mas talvez a segunda seja um pouco
mais
cheia de coisa. Mas eu preferi a segunda por justamente acho que ter isso, essa abertura aí de acabar um núcleo que entra com o outro e aí acontecem micro coisinhas.
Um com o outro.
E aí gostei mais do desfecho também. E a mesma coisa, na verdade, né? A questão das relações de novo, né? De quem tem mais, de você se comparar, confiar em quem tem. Só porque
dinheiro.
A pessoa tem dinheiro, tem uma aparência boa.
Não quer dizer que a pessoa presta, gente.
E confia.
É.
Né? Das escolhas que você faz, trocar um cara que é legal, mas que tem tudo de bom por um
mas você
que você
acha,
sabe que não tem.
Você acha que o bonzinho vai ser monótono, então por isso você quer emoção e você vai com o boy lixo, você quebra a cara.
São essas relações, essas escolhas que a gente faz e tudo. E o White Lotus, acho que na segunda temporada é muito essas questões de escolhas mesmo, né?
Sim.
Até o casal. A Harper, ela escolheu se comparar com aquele casal também.
Sim, ela não precisava.
É, ela não precisava.
Mas acho que ela tinha tanto ranço do Cameron que foi meio automático, porque ela tinha raiva dele, ela não gostava dele. Porque ela achava um amigo interesseiro.
Pois é.
Nunca se importou com você agora que você é rico, porque você é seu amigo.
Entendo também, mas ela foi tão hipócrita
que no fim.
Ah, vocês têm que ver.
Vão ter que assistir.
Pra você ver,
tá
hipocrisia.
Bom? Mas assim, é uma série muito boa, duas temporadas, é da HBO, então tem na HBO Max, provavelmente.
Vai ter a terceira, já achou, foi confirmada a terceira.
E assim, gente, os lugares, as filmagens,
nossa,
um no Havaí, o outro na Itália, coisa mais maravilhosa, assim.
São muito boas.
Eu queria ser contra a regra, queria segurar um fio só pra viajar pro lugar, gente,
queria
já tava ótimo.
Queria estar na gente, agora, mas tô
meu
aqui
Deus
na chuva
do céu,
de São Paulo.
Vai tudo bem, a gente tá, não vamos reclamar, né? Mas é isso. Mas em suma é isso, assistam White Lotus.
Assistam White Lotus, desculpa pela confusão. Mas vale super a pena, principalmente pra isso. Presta atenção nessas coisas,
isso.
Nessas relações. Mas se você, de repente, começa a assistir assim, chato, continua aqui, vai.
Isso.
Dá uma segunda chance.
Se você já assistiu ou vai assistir e acha que a gente deixou de falar alguma coisa, comenta no canal, porque esse vídeo
comenta,
tá no canal.
Comenta, manda e-mail pra gente.
O áudio é podcast, vai estar nos streams, então vai estar tudo na descrição. E quem tiver no canal é só comentar no vídeo sua opinião. Se também tem sugestão de alguma coisa que vocês queiram
isso.
Ouvir nossa opinião, assim, nossa opinião de peso.
Super crítica.
Nossa.
Mas...
quem é Isabela Boscov?
Ah, maravilhosa. Um
perfeita.
Dia, Isabela, me chama, te amo. Um dia a gente ainda vai fazer uma palavra. Mas, ó, a gente esqueceu de falar no começo do vídeo, mas vocês já sabem, né? Curte, comenta, compartilha. você que tá ouvindo a gente no podcast, compartilha também para outras pessoas saberem aqui do nosso podcast. E é isso, gente. Obrigada!
A gente se vê no próximo.
E a gente se vê no próximo episódio.
É inovador e revolucionário?
Não.